O comandante Ortiz tem 15 minutos, se precisa, necessário, for necessário, mais 15. Com a palavra, o comandante Ortiz.
Bom dia a todos. No dia de ontem, eu fui convidado pelo vereador Adalberto, né, para trazer a palavra, né, nesses dias atuais aí de como a Brigada Militar distribui, né, vamos dizer assim, distribuir os seus efetivos, como está o atendimento, né, às ocorrências, à demanda, né, da nossa cidade, principalmente no interior, né, do nosso município, que é um dos maiores do Rio Grande do Sul. Bueno, vereador Adalberto, vereadores, público que está presente aqui na Câmara de Vereadores e aqueles que nos estão escutando através dos meios de comunicações que a casa disponibiliza. Como é de conhecimento de todos, né, nós somos um órgão governamental que faz parte da pasta de segurança pública juntamente com a Polícia Civil, a SUSEP e o IGP. E da mesma forma, todos, não tanto quanto o IGP, né, estamos sofrendo, né, estamos vivendo parcos recursos humanos para realizar o nosso trabalho. Mas trago, talvez, não em primeira mão, certamente, né, notícias do nosso governo, de que no início do ano que vem, será aberto concurso público, serão chamados, né, os concursados que passaram neste último concurso. Palavras feitas pelo nosso secretário de segurança, né, e que deu ênfase, claro, a todas as carências dos órgãos, mas em especial, né, ao IGP, onde em muitos municípios, né, e aqui também em Uruguaiana, está muito carente, né, praticamente não consegue realizar o seu trabalho. Nós deveremos chegar aí no início do ano, né, mais tardar lá para fevereiro, a uma defasagem muito significativa, muito mais da metade do nosso efetivo, né, para realizar o serviço necessário. Nós tivemos só para dar um exemplo aqui de dois grupos muito importantes que nós temos na estrutura do nosso batalhão aqui na sede de Uruguaiana. Nós chegamos a ter aqui um pelotão de operações especiais aqui com mais de 20 e poucos homens, e hoje nós temos este pelotão reduzido a pouco menos de 10 homens. Nós tivemos, vereador Adalberto, uma atividade que ela é realizada por colegas brigadianos que têm o gosto pela lida campeira, que têm o respeito, o amor, né, pelo interior do nosso município, né, que não é fácil encontrar no nosso meio colegas que queiram realizar essa atividade, porque ela requer muito mais doação, né, do seu tempo para a realização da nossa função de policial do que aqueles que estão aqui dentro da cidade. Nós tivemos uma redução muito grande. E esta patrulha rural, que chegou a ser de 8 homens, hoje está com 2 homens. Então nós não encontramos, por enquanto, não encontramos no nosso meio outros colegas que se disponibilizem a se doar como aqueles que há poucos dias atrás faziam esta atividade, né? E assim como muitos colegas vieram se aposentar. Mas nós tivemos uma composição, uma recomposição desta patrulha rural, somando a ela os colegas da Sanchuri, João Arregue e do Plano Alto. Então nós vitaminamos ela novamente. Então nós fizemos de todo este grupo, do que restou da patrulha rural, com os colegas de João Arregue, da Sanchuri e do Plano Alto, nós fizemos 2 patrulhas. E são esses os colegas que no patrulhamento normal, nas atividades normais, estão se desdobrando, né, pelos colegas que se aposentaram e pelas necessidades que se apresentam. Aqui na cidade, né, nós vamos realizando o nosso trabalho, né, dentro da expectativa de que, mês a mês, o governo nos repasse horas extras para que nós possamos dar uma vitaminada na presença do policiamento, né, nas necessidades que se apresentam, tanto de eventos quanto em combates, né, de situações que estejam ocorrendo e precisem da presença da brigada, né, no nosso, naquele local. Temos nesta última semana, e também foi noticiado no dia de ontem, de que o governo do estado separou um valor considerável para pagamento de despesas ao efetivo da Operação Golfinho, que vai realizar esta missão no nosso litoral, e águas internas também, né? E também na contrapartida aos municípios que cederem policiais, né, para realizar esse serviço este ano. Embora tenha ocorrido a redução significativa dos nossos efetivos, né, nesta mesma manifestação do governo do estado, há notícia de que o efetivo que será disponibilizado para a Operação Golfinho 2014-2015 será maior do que na edição anterior. Então, ficamos satisfeitos, né, de termos recebido uma notícia que nos antecipa uma situação, né, mas que ao mesmo tempo ela nos traz uma tranquilidade no que diz respeito à nossa capacidade de enfrentar as nossas demandas, que também, da mesma forma como em qualquer lugar do litoral, né, estará ocorrendo aqui. Em contrapartida, semana passada, ou retrasada, se não me engano, no início da semana passada, nós tivemos uma reunião no CDL, né, onde, conjuntamente com a Guarda Municipal, né, nós e o CDL, nós iremos lançar, na próxima terça, dia 1º de dezembro, a Operação Papai Noel, exatamente para aumentar as nossas ações, né, junto com a Guarda Municipal, na área central, né, e, se não terminar, minimizar com esses problemas que têm ocorrido.
Essa palavra, presidente.
Nesse momento, eu passo a condução dos trabalhos do vereador Egídio Carvalho, e já a palavra está com o vereador Adalberto.
Muito bem, assumo, senhora vereadora, a condução dos trabalhos. Assumo a condução dos trabalhos e concedo a palavra ao vereador Adalberto Silva.
Excelentíssimo colega vereador presidente, no exercício, vereador Egídio, demais colegas vereadores, plenário que nos assiste nesta manhã. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao comandante Ortiz o aparecimento da nossa reunião de trabalho. Eu poderia, comandante, como já fiz em oportunidades anteriores, e sempre fui muito bem atendido no comando da brigada, com relação a situações adversas que entendemos da brigada militar. Mas essa situação que ocorreu comigo, e eu sei que tem outra que aconteceu com o doutor Egídio também, eu pedi para que fosse convidado Vossa Senhoria para que estivesse aqui, em função de que eu queria distribuir com todos os colegas essa situação. Porque, afinal de tudo, nós aqui, todos, nós temos a representação da população, E a população, e nós temos, precisa que os colegas saibam, não é? Precisa que o comando da brigada saiba, certas atitudes da brigada, não é? Certos funcionamentos, e o excelente me colocava muito bem que nós tivemos no entorno muitos comandantes comprometidos, não é? Que não tinha hora, qualquer hora que se chamava, qualquer coisa, nunca, eu faço 52 anos que moro nessa região, e certa vez que eu sou uma pessoa que usa muito pouco a brigada, graças a Deus, porque eu nunca tive nenhuma situação adversa comigo que eu pessoalmente dependesse da brigada. Graças a Deus, nunca. Não é? Eu que trabalho no comércio tenho que me dizer graças a Deus com tudo que se vê que acontece por aí. Mas na condição que de morador do interior, como vereador, venha, Vossa Senhoria, quem vão se socorrer? Para mim. Sempre para mim. E esse acidente do domingo retrasado aconteceu na frente da minha casa. O compromisso meu ficou muito maior, porque aconteceu na frente da minha casa. Houve um acidente com um menino que andava de moto lá, que a moto foi comprada dessas motos que não pode transitar, com 14 anos, não se mataram por sorte, porque fecharam numa viatura que já tinha passado a estrada, e eles se assustaram, e os dois voaram em cima do canteiro, passaram por cima da caminhonete, poderiam ser matados os dois, um quebrou os dois pulsos, e o pior de tudo, que eu, talvez não teria nem gerado ocorrência, porque o pessoal da moto, como estava irregular, retiraram a moto em seguida e foram embora. E o senhor velho não estava bravo porque os guris tinham feito tudo aquilo para ele, que andava trabalhando. Né? Ele estava bravo porque um menino que foi lá procurar socorrer as vítimas levou um soco na cara. Levou um soco na cara que quebrou essa parte do rosto dele, derrubou com um soco o menino. Então ele não saiu de lá, ele estava com uma cascavela, ele não saiu de lá, e quando não chegasse alguém para ele fazer parte. E eu liguei para o C90, ninguém atendeu. Liguei, tá no meu celular, liguei mais de 20 vezes. Muito mais de 20 vezes. Liguei para o 191, ninguém atendeu. Fui lá no soldado que mora lá no Comaru. Comaru, com toda a atenção, me atendeu. Né, e entrou em contato com os colegas. De início ele não atendeu os telefones da brigada, os principais telefones, não conseguiu nenhum também. Teve que, através de um outro telefone, que só ele sabe, que eu não sei, conseguiu um colega, o colega passou o rádio para eles lá, e ele me botou na viva voz, me disse que já estava indo. Isso era 5:30 por aí. Aí cheguei lá e disse: cidadão, fique tranquilo que a brigada vem vindo aqui. Aí passou um bom tempo, voltei lá no Camarão, e ninguém atendeu. Me botou na viva voz de novo, conseguiu, disse que estava indo. Aí um vizinho lá tinha o telefone do Dias, o soldado que está lá todo dia, a gente conhece ele, não tem nada contra ele. De bom, quando me deparei com o telefone do Dias, de bom, agora estou com Deus, o Dias me conhece, sabe que eu não vou chamar eles se não for uma coisa muito urgente. Me responde o Dias, que tinha terminado o horário dele de serviço, que ele estava para o plano alto, que depois eu soube que não estava, para o plano alto, e que tinha vencido o horário de trabalho dele, como não ganhava hora extra, que o governador não pagava e não ia. Então, o que que eu me senti? Num vazio, e eu disse para o Dias, por amor de Deus, se eu secreto que levo uma criança ou qualquer coisa, o bandido está lá da cidade de Porto Alegre, faz 5 horas que nós estamos lutando contigo. Então, o que que eu quero, por exemplo, saber da briga do comando? E esse é o objetivo de vir aqui. Por que o C90 não atende? O que que está acontecendo? Que não atende, não atendeu, principalmente naquele dia, não atendeu. Porque essa situação não deve ter ocorrido só com nós, certamente muitos outros, que o socorro da população, o C90. Se a brigada tem ou não compromisso de atender, se não tem, vamos chamar a Polícia Civil. Porque eu já sei que a brigada não vai. Não vai, porque não ganha hora extra. Esse é o esclarecimento que eu queria que a população, que é transmitido, e que os nossos colegas aqui, que são, né, que têm a representação popular e que precisam também de transmitir as pessoas, né, o que que nós podemos fazer se a brigada tem ou não que nos atender. Esse é só esse questionamento. Obrigado.
Bom,
tudo bem.
Este foi um caso pontual, mas eu quero me reportar a fatos que têm ocorrido anteriormente a este fato. Nós tivemos e ainda temos ocorrido, principalmente aqui na região sudeste do Brasil, muitos eventos climáticos em excesso, né, que têm trazido muitos prejuízos, né, principalmente à área de comunicações. Né, e por muitas vezes, nesses últimos 2 meses e meio, mais precisamente, nós tivemos, em vários momentos, né, sem condições telefônicas nenhuma. Então, por dois ou três momentos, nós conseguimos resgatar de 3 linhas de 190, nós conseguimos resgatar uma. Pode ocorrer tanto ser esta uma explicação, né, da mesma forma para a Polícia Civil, que é o mesmo prédio, né, as linhas telefônicas todas estão ali, hoje elas estão ali, o 190 e o 191. Uma outra explicação que pode ter ocorrido, né, nós vamos levantar neste fato específico o que ocorreu, é que em razão do nosso pouco efetivo que nós temos prioridades de atendimento de ocorrência. Né, e isso eu quero trazer à comunidade que nos escuta, né, porque esta redução do efetivo, né, ela nos obriga a fazer, né, um escalonamento de prioridades de ocorrências a serem atendidas de acordo com a nossa capacidade que nós temos de efetivo naquele momento. Então, sempre a prioridade inicial é o socorro à vida, né, e depois vem os outros fatos se sucedendo. Então, é desta forma que inicialmente, né, eu trago qual é o cenário que está ocorrendo. Bueno, quanto à obrigação de atender a ocorrência, né, todos nós temos, tanto a Brigada Militar quanto a Polícia Civil. Isso o senhor pode ficar tranquilo, e isso nós temos feito diariamente. Some-se a esta obrigação, eu quero trazer a todos aqui de que o Comando Regional da Fronteira Oeste é composto por 4 grandes unidades. Uma lá em São Borja, que pega ali os municípios ao seu redor. A segunda aqui em Uruguaiana. A terceira ali em Santana do Livramento. E a quarta unidade em Bagé. E nós só perdemos em defasagem de efetivo para São Borja, que está numa situação mais difícil que a nossa. E a unidade que concentra a maior quantidade de efetivo é Santana do Livramento. E eu tenho dito em todas as oportunidades em que eu possa fazer o uso da palavra em espaços públicos e nos meios de comunicações, de que o trabalho realizado pelos policiais militares aqui de Uruguaiana, ele é muito mais intenso e ele é muito mais efetivo que as demais unidades, que as outras 3 unidades. Né? Some-se a isso, né, talvez a amizade que eles têm, né, pela maioria serem do município, né, por gostarem de fazer o que fazem, né, por terem esta responsabilidade. E hoje nós dispomos de uma ferramenta, né, em dois endereços, né, que é a ferramenta do WhatsApp, e com 2 endereços que são 2 grupos, né, de troca de informações, né, onde o segundo grupo, boa parte do comércio de pessoas, de autoridades, fazem parte deste grupo, né, e todos têm trocado informações a respeito de ocorrências que estão em andamento, a respeito de suspeito que estejam se movimentando pela cidade, se deslocando de qualquer tipo, né, todos participam, não só aqueles que estão de serviço, né, mas aqueles que estão de folga também. E tem surtido, né, um bom efeito. Nós temos prendido diariamente, nós temos recuperado materiais diariamente, nós temos um muito bom trabalho diariamente. fatos como estes ocorrem, certamente. Né? E nós temos uma grande demanda também lá no batalhão para a apuração, né, de quaisquer dúvidas que tenham restado sobre a atuação de qualquer policial que tenha agido de forma não tão correta ou que não tenha transmitido, né, a seriedade do trabalho desenvolvido por eles.
Muito bem. Vereador Adalberto, o senhor teria mais alguma coisa a acrescentar?
Não, comandante, nós inclusive, não lembro se você já foi com o senhor, que nós já tivemos uma reunião lá no interior do município com relação a que a brigada centralizasse ali na barragem, porque lá o João Aéreo fica completamente deslocado e é uma população muito menos habitada. Agora chega o verão. Chega o verão, nós sabemos que o verão a população daquela região se multiplica por 10. Se lá a população é 3 mil habitantes, vai ser 30. Fim de semana, porque as famílias, familiares que vão para lá, é pessoal que vão em função do lazer. Não havia possibilidade, por exemplo, de que a brigada fosse fazer esse trabalho efetivo, preventivo, só nesses dias, porque não de nada adianta, por exemplo, a brigada, dia de semana, está com a caminhoneta transitando lá dentro da vila, quando só estão as donas de casa em casa, fazendo, cozinhando, eu sou um pessoal ali, felizmente, nós temos tudo um pessoal ordeiro, pode ver que não sei, tem muita ocorrência no interior do município, é mínima, não é? Mas nesses dias, por exemplo, hoje, por exemplo, por que esse menino pegou a moto e andava lá? Porque sabe que não tem ninguém para ver. Não, é? Não se matou por causalidade. Não é? E outros, chega domingo de noite, é gurizada. Sabe como é? Gurizada é gurizada. Não é? Correndo de moto, fazendo cavalo de pau, borracha dirigindo, que a gente vê. Mas a brigada não está lá. Não é? No fim de semana, eu acho que no sábado e domingo, principalmente, a partir de. Principalmente agora, que se avizinha um verão e que o pessoal que sai, que vão para lá, quer ter segurança. Né? E, porque dia de semana, domingo, segunda, terça, até a sexta-feira, não tem necessidade da brigada estar nas vilas lá, a não ser por uma ocorrência, e no caso você chama e eles que esteja na disposição, alguém. E não precisa estar nem fardado, porque no ano antes a gente cansou. Até eu sou do tempo do cavalo ainda, comandante. Primeira viatura da brigada que comprou foi eu, um Fuca. Pintamos com a cor da brigada e entregamos. Até ali era cavalo. E a gente nunca teve essa situação assim de não ter o atendimento. Na hora que precisava, a brigada ia. E embora a cavalo ia.
É.
Posso. Não, mas eu agradeço suas colocações, né? que realmente isso é para a população e para os colegas também.
Muito bem. Eu quero, nesse momento, passar a condição dos trabalhos à vereadora. Eu quero passar, nesse momento, a condição dos trabalhos à vereadora Josefina Soares e peço a palavra.
Eu assumo a condição dos trabalhos e a palavra está com o vereador Egídio por 3 minutos, vereador.
Tá bom. Muito obrigado, senhora presidente. Quero cumprimentar o comandante do 1º Batalhão Policial da Área de Fronteira, o Major Roberto Ortiz Pereira, pela sua disponibilidade, pela sua atenção com esta casa. E dizer-lhe, comandante, que sempre que posso, não poupo palavras para elogiar a Brigada Militar. Porque considero a Brigada uma polícia de elite, apesar de todas as dificuldades que ela enfrenta e que o senhor não vai falar nesse momento, mas que nós conhecemos. É uma luta diária em função dos salários e até das condições do policial brigadiano. O vereador Adalberto e eu, semana retrasada, né, vereador? Nós aqui fizemos referência a dois fatos. O vereador Adalberto preferiu detalhar e usar essa questão, mas eu e o vereador Irani, a partir de uma conversa, entendendo, comandante, o que significa a Brigada Militar, a instituição Brigada Militar no Estado do Rio Grande do Sul, a sua forma de atuar, a sua filosofia, o seu procedimento, nós decidimos que a Brigada é infinitamente maior do que fatos isolados. Então, nós optamos, e eu conversei com o Irani, e no momento até, em função desse mal-entendido, entendemos que isso deva ter acontecido. E uma pessoa só não significa a Brigada Militar, não representa a grandiosidade dessa instituição, repito, major. E nós, então, decidimos não particularizarmos, não divulgarmos nomes e continuar entendendo que a Brigada é gigante no estado do Rio Grande do Sul, a sua atuação é irreparável, é incontestável, e é uma grande polícia, e é dessa maneira que nós queremos, eu entendo que é o que pensa o vereador Irani, e conversamos sobre esse tema, né? Houve um mal-entendido, diria que até a condição do Irani não foi entendida naquele momento, não sei se a pessoa nos identificou como vereadores, embora estivéssemos dizendo que estávamos representando a Comissão de Direitos Humanos, não queríamos absolutamente comprometer o trabalho da Brigada, porque estávamos cumprindo com algo que nos foi, uma missão que nos foi passada na condição de presidente desta comissão. Mas o que gostaria de dizer neste momento, Major, é que a Brigada Militar é digna e honrada, e não pode ser abalada por dois mal-entendidos, acredito eu, vereador Adalberto, o senhor tem a sua razão, né? Especificamente no nosso caso, entendo que foi, não é? Faltou naquele momento ali uma leitura do momento, do caso que ocorria, que ali estava acontecendo, mas nós deixamos, diríamos, a zero essa situação. Agradecemos, sim, muito a sua participação e a sua presença aqui, comandante Ortiz.
Eu devolvo nesse momento a condução dos trabalhos da vereadora Egídio Carvalho.
Assumo a condição dos trabalhos, presidente Josefina Soares, e nós, então, devolvemos a palavra, disponibilizando a palavra para as suas considerações finais, Major Ortiz.
Bom, para encerrar, então, eu agradeço a compreensão dos vereadores por esse fato, por esses fatos ocorridos, né? E quero dizer o seguinte, eu não estava presente nesta última vez que o secretário esteve aqui em nosso município, né? Mas todos devem se lembrar de que ele ressaltou de que em Uruguaiana, sendo um dos 19 municípios do estado com maior índice de criminalidade, né? O efetivo que se formar, né, dos próximos cursos, né, será destinado, não sei de que forma, talvez percentualmente, né, para a Uruguaiana. Bueno. E até que isto ocorra, né, nós teremos uma realidade que a gente não queria, mas que ela vai ocorrer, que será até lá, né, dia após dia, período após período, a redução do nosso efetivo. E a redução do nosso efetivo, ela nos obriga, né, a uma coisa só. Quando os colegas que não estão de serviço, eles souberem de algo que esteja ocorrendo, né, e eles tenham que se prontificar para executar este apoio, né, fica, né, a critério deles. Mas certamente, né, quando este apoio ele incorrer em salvar alguma vida, vocês podem ter certeza de que 100% do nosso efetivo sairá da sua casa, do seu descanso, né, e irá trabalhar. Então nós pedimos, né, e por isso que eu estou aqui, né, no Poder Legislativo de Uruguaiana, né, de que a intervenção, né, desta condição política de vocês, né, em fazer com que a Uruguaiana receba...
Desculpe interrompê-lo, reforços, comandante. Major, né? Desculpe interrompê-lo. Eu só gostaria de contar com a colaboração do plenário para que pudéssemos ouvir o comandante da Brigada Militar neste momento.
Tá, continua então, e que vocês façam uma pressão ao governo do estado para que nós tenhamos, né, um reforço, né, nos nossos meios, que hoje eles podem ser de duas maneiras. Inicialmente é de horas extras, né, para que os nossos colegas possam fazer ações que se somem ao policiamento normal, né? E em segundo, né, é de reforço de algum outro lugar que possa vir fazer ações, né, da mesma forma que tem ocorrido, né, nos outros 18 municípios, que é com maior índice, que volta e meia recebem operações de reforço, né, no seu dia a dia para combater, né, algum problema que esteja ocorrendo mais reincidentemente. Então, desta forma, agradecer o convite de vocês, né, me colocar à disposição para estar com vocês aqui, tantas vezes quanto for necessário, porque esse problema da segurança não é um problema só da Brigada Militar, da Polícia Civil, é um problema de todos nós. Né, e, infelizmente, nós não vamos conseguir chegar, né, onde normalmente a gente chegava no nosso município, tantas vezes quanto nós estamos reduzido a nossa condição operacional. Isso nos deixa muito mal também. Mas a gente, né, e os meus colegas, eles fazem muito mais do que eles poderiam fazer ou deveriam fazer. Obrigado a todos.
Muito bem. Nós queremos disponibilizar a palavra aos senhores vereadores para questionamentos, aqueles que...
Peço a palavra.
A vereadora Josefina Soares pede a palavra.
Obrigada, senhor presidente, colegas, público presente, ouvintes pela rádio, comandante major Roberto Ortiz, seja bem-vindo nessa casa, um prazer tê-lo aqui conosco. Eu gostaria de fazer as minhas perguntas assim, bem curtinha, só para... Quantos efetivos nós temos em Uruguaiana, nesse momento? E porque é importante saber o efetivo, porque com os problemas além do interior, e nós tivemos um caso, que o senhor deve estar sabendo, do nosso querido amigo, o nosso amigo particular, o Pedro Fã, que foi assaltado, está muito, inclusive está no hospital e na UTI, não está muito bem de saúde, né? Estavam até pedindo sangue para ele, pelo Face. Então, assim, ó, parece que são pessoas de moto que andam assaltando. Assaltaram uma casa no centro, a semana passada, levaram tudo, as pessoas dormindo dentro de casa, cortaram grade, fizeram sucesso. Né? Agora aconteceu com Pedro Fã, e assim vai acontecendo com várias pessoas. E nós, que representamos a comunidade aqui nesta casa, nos preocupa, porque parece que nós não estamos tendo segurança na cidade. Eu sei que não é o problema, que talvez o efetivo a Uruguaiana está muito grande, né? E o efetivo também não deve ser muito grande aqui em Uruguaiana, porque nesta época o pessoal vai para a praia também, né? Para a Operação Golfinho. Então, como é que o senhor vê essa situação que está... inclusive, a semana passada teve um empresário da sua estância, foi assaltado para fora também, levaram tudo que ele tinha dentro de casa, amarraram a família, fizeram sucesso. Não sei se Vossa Excelência está sabendo disso aí também. Então, assim, ó, só nesse pouquinho aqui, nós estamos sabendo de três ocorrências assim, ó, pesadas. Pesada porque assaltam, levam tudo, né? Deixam as pessoas doentes, porque eu sei o que é isso aí. Uma vez já assaltaram minha casa e eu fiquei em pânico. Eu imagino a pessoa que é amarrada, que levam tudo que tem dentro de casa, as pessoas ficam desesperadas numa crise nessa época que nós vivemos. Então, como é que o senhor está vendo essa situação, dessa insegurança em nossa cidade, que talvez a gente não vá atribuir à Polícia Civil, né, à Brigada Militar, mas sim a um contexto que está acontecendo? O que está faltando para nós termos mais um pouco de segurança em Uruguaiana? Obrigada.
Bom, inicialmente está faltando mais efetivo. Basicamente é isso, e recurso de hora extra para nós darmos uma vitaminada no nosso policiamento. Em que pese todos esses eventos tenham ocorrido, né, hoje, com o advento das redes sociais, nós temos muito mais informações a respeito dos seus autores do que há pouco tempo atrás. E, se Deus quiser, logo, né, nós... estaremos, juntamente com a Polícia Civil, prendendo essas pessoas. Nós teremos, daqui mais tardar um mês, não mais do que isso, em operação no nosso município, 15 câmeras de vídeo monitoramento, que estão sendo concluídas a instalação lá na nossa sala de operações, lá no batalhão, né? Então, até amanhã, né, o equipamento lá da sala estará montado, né? Depois faltará vir uma outra empresa para concluir o trabalho. Segundo os técnicos que estão lá no quartel, mais tardar em 15 a 20 dias estará pronto, o equipamento estará operacionalizado, né, essas câmeras. Né? Há uma outra informação...
Mas uma pergunta, comandante. Essas câmeras que estão instaladas dentro do comando, elas vão monitorar aqui fora?
Bom, vão monitorar 15 pontos.
15 pontos.
15 pontos elegidos... são 15 pontos elegidos pelos órgãos de segurança, né, elegidos aí há mais de 6 meses atrás. Né, o município ele tem um gabinete de gestão integrada dos órgãos de segurança. E esses órgãos, né, nós avaliamos vários pontos do município e elegemos os 15 prioritários. Eu não tenho aqui os 15 endereços agora, né, mas... No lançamento daqui a 20 dias aí, né, nós discriminaremos e será colocado nos jornais da cidade os 15 pontos, né, que será visível a todos. Né.
Comandante, se o presidente me permitir, perfeito, sobre esse assunto, só para a informação, comandante, as câmeras do vídeo monitoramento foram destinadas através de verba do Ministério da Justiça, via Secretaria Estadual de Segurança, através do GGI?
Isso é um convênio do ENAFRON, governo do federal, ENAFRON, juntamente com o governo do estado.
Né, então, o Ministério da Justiça, através...
E contrapartida do município também, para a manutenção dos equipamentos.
Ah.
É instalada, né, em toda a fronteira está sendo instalado câmeras de vídeo monitoramento. Né. Santana do Livramento, Uruguaiana, São Borja, Bagé, que já conta com uma grande sala de vídeo monitoramento. Né? E me parece que a prefeitura também está finalizando um estudo para a implementação de mais câmeras, né, junto à nossa cidade.
Muito bem. Vereador Irani, nós queremos informar aos senhores vereadores que o comandante tem outro compromisso agora, já nos antecipou. Então nós gostaríamos que os vereadores fossem objetivos nos seus questionamentos.
Seria objetivo.
Muito bem, obrigado.
Na própria linha de raciocínio, comandante, entendo a sala de monitoramento dessas câmeras, nós efetivamente precisamos de efetivo.
Precisamos.
Vai ser um contrassenso. O brigadiano está lá acompanhando o desenrolar dos assaltos e nós não temos policial para correr atrás. Então, esse trabalho preventivo, às vezes, ele é muito mais importante do que simplesmente fazer investigação para depois levar o cidadão lá para a cadeia. Então, é isso que a sociedade se ressente. Quando se fala de que a gente tem uma sensação de insegurança no município, é que a gente não consegue ver mais o policial na rua como a gente via antes, para dissuasir a intenção do marginal de cometer o delito. Então, por isso que eles estão na saída dos bancos, atacando os idosos, as senhoras. Por quê? Porque não vê a presença da Brigada Militar. Então, lamentavelmente, eu gostaria de discordar desse posicionamento de que nós temos que nos contentar com isso. Acho que a gente não tem que se contentar com isso. A falta de efetivos é uma realidade. Retirada dos homens para as operações, embora vá trazer um dividendo pessoal para o policial, porque ele vai ganhar hora extra por estar lá na praia ou estar em Porto Alegre fazendo o trabalho extra, mas vai agravar o nosso problema aqui no município. Então, eu acho que a finalidade principal do GGI, que eu acho que tem se reunido, não tenho nem acompanhado, mas eu sei da dificuldade que é para poder reunir todos os órgãos em torno do gabinete de gestão integrada, é encontrar alternativas para o nosso município, porque já estamos atirados, de certa forma, com relação à falta de efetivo. Não tem como exigiu que o brigadiano vá para a rua porque não tem hora extra. E ainda vamos tirar mais militares da fronteira para mandar para lá, então nós vamos ficar pior ainda. Entendeu? Então são essas coisas que nos preocupam. É, ações e que a gente possa efetivamente ter a câmara de monitoramento, mas saber como combater o crime. Saber que nós vamos ter o efetivo para poder ir lá fazer o atendimento enquanto o assalto está ocorrendo no momento. Depois que acontece, aí fica muito mais difícil se buscar, se correr. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter. E essa casa tem que ficar atenta a isso, presidente. Tem que estar muito atento a isso, porque senão nós vamos estar aqui conversando, o cidadão lá do lado de fora vê, poxa, e aí? E a solução? Qual é a solução? Então, falar, a gente tem a obrigação de defender a instituição, mas como nós vamos fazer para efetivamente resolver esse problema aqui na nossa fronteira?
Perfeitamente. Obrigado. Eu quero, antes da resposta da fala do comandante,
eu acho que depois o comandante, senão vai perder muito tempo.
Eu só quero passar a condição dos trabalhos.
Só para finalizar,
vereador, passar a condição dos trabalhos a presidente Jussara Osório.
Obrigada, vereador Egídio Carvalho. Eu reassumo a condição dos trabalhos já, dando as boas-vindas e me desculpando, não tive oportunidade de acompanhar esse assunto tão relevante, tão importante, e poder contar com a sua presença é sempre um prazer na casa. Dando continuidade, então...
Não, é só para dentro da minha preocupação, eu queria só levar, por exemplo, daqui, a solução, se a brigada vai fazer alguma coisa preventiva em relação a toda a situação que eu coloquei aqui, ou se vai continuar assim, horas, toda hora a brigada vai gastar o tempo deles lá andando de caminhoneta com lugar que não tem, que não precisa, e depois que não precisa, não tem, ainda não tem, porque a hora extra nós não sabemos nem podemos nos comprometer se o governo vai pagar ou não vai. Se melhoria de efetivo, no momento não tem, não se sabe de nada. Nós queremos saber, quer ver com esses, o que pode o comando fazer nesse momento para que a gente possa ter a segurança de que a brigada vai fazer o trabalho preventivo, que eu acho que é a função da brigada é o preventivo, né? Porque depois que já aconteceu tudo, as demais, aí não tem o que fazer mais. Se tem alguma plano para essa situação preventiva.
Dentro da nossa realidade, das nossas limitações, assim como nós fizemos em anos anteriores, sempre onde há uma maior concentração de pessoas, sempre onde temos eventos, nós estaremos presentes. E eu quero dizer para todos vocês de que o vídeo monitoramento ele é muito importante, sim, né? Necessário para complementar a atividade policial. É isto, né? Mas ela não termina em si, né? É necessário que quando ocorre a identificação, seja pela visibilidade lá na sala de operações, de que em determinado local onde uma câmera esteja identificando um fato, né, é necessário que nós tenhamos o recurso, né, o policial, para mandar atender aquela ocorrência. Vai ocorrer do jeito que está, do jeito que nós estamos indo com a redução de efetivo, de que mesmo identificando alguns problemas, né, que poderão ocorrer, nós não tenhamos condições de atender aquela ocorrência, porque nós estaremos numa situação que nós temos que priorizar as ocorrências, como já disse para vocês. Então, todos nós quando vemos os jornais pela parte da manhã, às vezes a gente se depara com notícias que determinado estabelecimento, seja posto de gasolina, padaria, comércio em si, que tenham câmeras de vídeo monitoramento, já foram assaltadas 5, 10, 15, 20 vezes. A câmera de vídeo monitoramento ela não impede, né? Ela auxilia a ação policial, a identificação, né? E nós, em alguns casos inibe, outros já não inibe mais. As pessoas vêm assaltando de cara limpa, né? Então, para concluir, nós temos registrado, sim, esse é fato, né, estão em todos os meios de comunicações, o aumento de alguns crimes na nossa cidade. Nós trabalhamos diariamente, todos nós, Brigada Militar, na parte da inteligência, na parte do policiamento, no envolvimento da comunidade conosco, né, por essas ferramentas, pelo contato pessoal, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, que tem feito um excelente trabalho, está conosco, né, mas o nosso alcance ele vai ficando, né, dia após dia, mais limitado com a redução do nosso efetivo. É isso que eu quero dizer para vocês, é isso que o vereador Egídio, né, está preocupado, né? E nós muito mais. Vocês imaginam a gente fazendo uma escala de serviço dentro das prioridades, as coisas que estão acontecendo no dia a dia, né? E a cada período vai sendo reduzido, né, o nosso efetivo. Então é difícil para nós, né? E certamente quem vai sentir primeiro, quer dizer, em segundo momento, essa situação são vocês que vão receber da comunidade a qual cada um de vocês representam um determinado grupo, que vão trazer para vocês, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, né? E certamente não será a primeira vez que nem eu, ou o próximo comandante, ou outros meus colegas irão aqui trazer, né, e conversar com vocês e a comunidade. Tá certo? Eu tenho um compromisso agora, né? Eu agradeço, presidente, pela oportunidade de trazer a vocês esses esclarecimentos. Não é nada novo, né? Mas este é o fórum adequado, né, para que a comunidade tenha resposta daqueles seus anseios, né? E nós, ao mesmo tempo que nos colocamos mais uma vez a nos esforçar para fazer o nosso trabalho, também pedimos o apoio, né, para que recebamos melhores e maiores condições de realizar. Obrigado.
Presidente, quero fazer uma proposição.
Pois não, presidente.
Diante da colocação do comandante, que nós formamos uma comissão especial para ir a Porto Alegre falar com o governador, com o secretário de segurança, com quem for necessário.
Tá bem.
Só que nós não podemos, né, estar aqui.
Coloco, né, coloco.
Quando o próprio comando não tem condições, nos coloca que não tem, né, condições mais do que isso de atender às necessidades da população.
Coloco em apreciação, então, a proposição do vereador Adalberto Silva. Está aprovada. No momento, então, senhor comandante, em que nós nos despedimos, eu peço a oportunidade também de, em rápidas palavras, me posicionar um pouquinho a respeito do assunto. Eu vou passar a condução dos trabalhos ao vereador Egídio.
Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra à vereadora José Rosório.
Agradecer a sua presença, senhor comandante, e dizer que essas preocupações dentro desse tema relevante são situações que Vossa Senhoria, claro, conhece muito melhor do que nós e vem nos trazer esta realidade, vem nos trazer de que maneira se responde a esse clamor todo e a necessidade que tem, e vamos falar em termos do município de Uruguaiana com respeito à segurança. Estive, vereador Irani, esses dias participando de uma reunião do GGI, onde se tratava exatamente da colocação, né, e da presença de vídeo das câmeras que chegavam à Uruguaiana. E solicitei já a vereadora Adalberto, que de repente pode estar incluído dentro da proposição da casa, dentro dessa comissão especial, para que tenhamos também uma câmera na aduana, na nossa aduana, exatamente por onde passam as situações de roubo e transporte dos carros, que estão assim, muito forte, uma situação bastante forte na cidade. E eu sei que existe uma câmera que detecta de uma maneira mais precisa, mas está situada na estrada. Eu não me lembro exatamente onde, comandante, que está situada essa câmera, que ela é mais sensível, e ela já imediatamente ela monitora e detecta como o carro roubado. Ou seja, já faz uma leitura da placa imediata e consegue apurar o fato em cima na hora. E foi esse pedido que eu pedi à comissão do GGI. E já estamos, então, provocando, no caso, a comissão, cujo presidente é o secretário Inda, para que possamos fazer. Mas, de qualquer maneira, vamos estudar este enquadramento, que eu acho que sair direto da casa é mais interessante. Enquanto isso, comandante, eu quero lhe cumprimentar mais uma vez. Sabemos da boa intenção, sabemos do trabalho, mas é nossa função, não só como parlamentares, mas como cidadãos, que continuemos juntos, né, buscando, dentro desse espaço tão precário, assim, é uma situação de melhor segurança para a Uruguaiana, que tem realmente índices elevadíssimos e é destaque no Estado, né? Destaque negativo no Estado no que se refere à segurança. Muito obrigada, em nome da Casa, em nome do Parlamento.